vamos então avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 2 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional número 6810, que cria o Comissariado dos Açores para a Infância. Tem a palavra a senhora secretária regional.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. A assunção da criança enquanto sujeito de direitos é uma conquista civilizacional e a promoção destes direitos é um imperativo constitucional. Pais, famílias e comunidades detêm a responsabilidade primeira na salvaguarda e promoção do bem-estar das crianças e jovens, devendo sempre ser apoiados no desempenho do seu papel. Principalmente porque os desafios vivenciados pelas crianças de hoje são, em alguns casos, muito diferentes daqueles que nós vivenciámos enquanto crianças, mas continuam a ser imensamente importantes. E embora a maioria das crianças goze de infâncias seguras e felizes, há ainda muitas vidas jovens obscurecidas pela sombra do abuso e de ameaças. Reconhecendo a pertinência de uma estrutura transdisciplinar que se dedique em exclusivo à promoção e concretização plena dos direitos de todas as crianças e jovens da região, propomos a esta Assembleia a criação do Comissariado dos Açores para a Infância, uma estrutura regional com representação de diferentes departamentos do Governo Regional, das entidades públicas e privadas com intervenção junto das crianças e jovens e da sociedade civil com competência, entre outros aspectos, na planificação, coordenação, acompanhamento e avaliação da intervenção em matéria de promoção dos direitos das crianças e jovens da Região Autónoma dos Açores. Para a persecução destes objetivos, competirá a estrutura, a elaboração de uma estratégia para a concretização da Convenção dos Direitos da Criança na Região Autónoma dos Açores, a procura, em colaboração com as entidades com competência em matéria de infância e juventude, das soluções mais adequadas à melhoria das suas condições de funcionamento e ao exercício pleno dos direitos da criança, a formação, sensibilização e informação sobre os direitos, necessidades e interesses da criança, mobilizando os diferentes agentes para uma cultura de prevenção, a criação de uma base de dados referente à situação das crianças na Região Autónoma dos Açores em resultado da recolha transversal de dados estatísticos, a propositura de estratégias de concertação da ação de todas as entidades públicas e privadas, estruturas e programas de intervenção na área da promoção dos direitos das crianças e dos jovens, de modo a reforçar a cooperação e a racionalização de recursos. E, por último, acompanhar e avaliar a ação dos organismos públicos, regionais e da comunidade na defesa e promoção dos direitos das crianças e na sua proteção. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor, membro do Governo. Quando falamos de promoção e proteção da infância, não podemos esquecer-nos do papel fulcral desempenhado pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Reconhecemos que as CPCJ, pela sua composição e competência, são atores privilegiados neste árduo trabalho. É por isso necessário estreitar canais de comunicação e de reporte e disponibilizar às comissões o apoio que necessitam para desempenhar as suas funções com a sensibilidade humana que caracteriza todos quantos se disponibilizam para esta missão, mas também com a segurança ancorada em saberes técnicos específicos da vasta panóplia de profissões que contribuem para o sucesso da missão das comissões. Por isso, as atribuições e competências conferidas por lei à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e as atribuições e competências previstas no número 8 do artigo 12º do Decreto-Lei 159/2015, de 10 de agosto, serão exercidas na Região Autónoma dos Açores pelo Comissariado. A este propósito, saliente-se que o Decreto-Lei número 159/2015, de 10 de agosto, ao reconhecer as especificidades das regiões autónomas, assim como os poderes que lhe são constitucional e estatutariamente reconhecidos, prevê a descentralização das atribuições e competências da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para a estrutura regional criada por diploma próprio a aprovar pelos órgãos de governo próprio de cada região. Esta pretensão tem enquadramento ao abrigo do número 1 do artigo 37º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que determina que compete à Assembleia Legislativa legislar para o território regional nas matérias de competência legislativa própria da região e que não estejam constitucionalmente reservadas aos órgãos de soberania, sendo que o Estatuto identifica expressamente a proteção de menores, a promoção da infância e o apoio à maternidade e à paternidade como matérias do âmbito da competência legislativa da própria Região Autónoma dos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Por convicção e no uso das competências constitucional e estatutariamente reconhecidas, o Governo dos Açores optou por propor a esta Assembleia a criação de uma estrutura de promoção dos direitos das crianças na região autónoma dos Açores, promovendo uma mais eficaz articulação entre todos os intervenientes com competência nesta matéria, que inclui, mas não se esgota, no apoio às CPCJs e na operacionalização da coordenação regional prevista no Decreto-Lei 159/2015. Este não é um trabalho que começa agora, há todo um trabalho já iniciado e que deve continuar, mas é sem dúvida um projeto fundamental na afirmação da autonomia regional e na assunção das responsabilidades constitucional e estatutariamente conferidas a esta Assembleia. Obrigada.
Obrigada, Senhora Secretária. Obrigada, Senhora Secretária. Já está inscrito o Senhor Deputado Aníbal Pires, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. É para mim o tacho? Pronto, ok. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. Tenho algumas dúvidas sobre este diploma. Também tenho algumas certezas, mas tenho algumas dúvidas e gostaria de as colocar de modo a que a Sra. Secretária Regional pudesse esclarecê-las. Numa apreciação assim, digamos, mais genérica neste momento, dizer que me parece que este diploma se aproveita na esteira da criação das coordenações regionais para criar aqui um organismo ao qual chama de Comissariado dos Açores para a Infância. E, portanto, mas vem na esteira daquilo que é a criação das coordenações regionais no continente e aqui dá-lhe uma forma diferente. Portanto, não é bem a mesma coisa. E eu até entenderia, até porque somos uma região autónoma, ou entendo, que não tem que ser exatamente com uma coordenação regional no território continental. Mas a questão, ou melhor, há aqui algumas questões que depois me deixam algumas dúvidas. Desde logo, o facto de a comissão, a constituição do próprio comissariado estar, digamos, os elementos deste comissariado serem maioritariamente indicados pelo Governo Regional. Mas, no funcionamento restrito, no funcionamento restrito do comissariado, é claramente, digamos, a constituição do comissariado é claramente composta apenas por individualidades nomeadas pelo Governo Regional. O próprio presidente do comissariado, se me permite, é também uma nomeação por parte do Governo Regional. E, portanto, me parece aqui, Senhora Secretária Regional, que há aqui, digamos, mais a criação de um organismo totalmente governamentalizado. Porque as opções podem ser sempre outras, não é? Aproveitando as dicas, permitam uma expressão, do deputado André Bradford, aproveitando para dizer que, ao invés de ser nomeado pelo Governo, podia muito bem ser submetido o nome de da personalidade a esta Câmara. Ah, pois, senhor deputado. Portanto, e é evidente que essa legitimidade seria certamente outra, se o nome proposto, ao invés de ser nomeado pelo Governo, fosse legitimado por eleição desta Câmara, aliás, como fazemos relativamente a outras personalidades que representam a região noutros fóruns. Mas, portanto, há aqui um conjunto de questões, como esta aqui, como estas que eu já aludi, e que é importante que a Sra. Secretária, digamos, justifique estas opções e não outras. Por outro lado, Há aqui, depois, algumas questões que, digamos, me parecem muito esquisitas. Porque é que os relatórios que são aprovados só são aqueles que são propostos pelo Presidente do Comissariado e não outros? Isto apenas para referir alguns factos que me parecem que necessitariam e necessitam de uma maior discussão, que certamente será feita aqui e que Vossa Excelência contribuirá certamente para o seu esclarecimento. É que veja-se uma coisa, Sra. Secretária, até o próprio regulamento interno do Comissariado tem de ser homologado pelo Governo. Portanto, Sra. Secretária, eu face, digamos, a tanta intrusão do Governo no Comissariado, a tanta intrusão do Governo Regional no funcionamento do Comissariado, julgo que, sendo assim, mais valia que os serviços do Governo Regional, qualquer departamento, tomasse isto, estas competências para si e as exercesse, porque estamos aqui a criar, digamos, o Comissariado dos Açores para a Infância, mas podia ser uma direção regional qualquer. Portanto, há aqui algumas destas questões que eu gostaria de ver esclarecidas pela Sra. Secretária, porque não entendo. Eu até posso perceber, como disse inicialmente, o princípio do, digamos, de fazermos aqui, criarmos aqui um comissariado, enfim, para a região autónoma dos Açores, certamente diferente daquilo que são as coordenações regionais. Já não compreendo, digamos, este sufoco do Governo Regional no funcionamento, esta asfixia do Governo Regional no funcionamento do comissariado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aguardo.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente,
Senhoras e Srs. Deputados, a Sra. Deputada Ana Espínola está no uso da palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, este diploma proposto pelo Governo incide na necessidade de criar uma entidade que tem por missão a defesa e a promoção na região dos direitos das crianças e jovens. Importa referir que a Comissão de Assuntos Sociais, através de uma iniciativa do PPM, aprovada por unanimidade, constituiu um grupo de trabalho que se debruçou também sobre este tema. A preocupação com inúmeros relatos e notícias que davam conta de um cada vez maior número de casos de violência e de maus-tratos para com crianças e jovens que se tende a associar a um agregado familiar desprotegido e desfavorecido, mas que está longe de ser a realidade, uma vez que esta é uma problemática transversal a todos os estratos sociais, bem como a existência de lacunas e imperfeições enunciadas pelos diversos intervenientes ouvidos no âmbito deste trabalho que versava a análise e avaliação das políticas públicas regionais açorianas de proteção de menores, levou a que este grupo de trabalho emitisse no seu relatório, que foi apresentado a esta Assembleia, recomendações aos diversos departamentos do Governo no sentido de se introduzirem melhorias no que toca à proteção dos direitos das crianças. Foram referenciados de entre mais de 20 recomendações, por exemplo, a necessidade de formar pessoal docente e não docente da rede de ensino público da região para que possam funcionar como antenas de detecção de sinais de alarme, a intensificação de formação para os funcionários da rede de equipamentos sociais, em especial para os que estão afetos aos lares de acolhimento de crianças e jovens, dotar as instituições de corpos técnicos para a intervenção especializadas no que concerne ao acolhimento de crianças com patologia psiquiátrica, melhorar a articulação ao nível da estrutura do Governo, a necessidade de se trabalhar com jovens entre os 12 e os 15 anos com comportamentos mais problemáticos ou potencialmente desviantes e que neste momento não têm qualquer tipo de resposta definida. Portanto, nesse sentido, gostaria de saber e de questionar sobre o que é que está a ser feito relativamente a estas recomendações que foram dadas aqui nesta Assembleia ao Governo, aos diversos departamentos do Governo Regional. Porque mais que a criação de uma entidade, o que as pessoas esperam de nós são mecanismos que consigam resolver atempadamente os seus problemas no dia-a-dia. Neste caso em concreto, medidas de proteção e de promoção dos direitos das crianças. Importa melhorar, criar mecanismos de prevenção e ou sinalização atempada e adequada e o seu devido acompanhamento. E nesse sentido questionava-lhe se é com a criação deste comissariado que se pretende alcançar esse desidrato. Também no sentido de esclarecer o que se aqui está a debater, gostaria que a senhora secretária nos prestasse alguns esclarecimentos e que nos respondesse a algumas dúvidas que o CDS tem. Gostaríamos que nos dissesse se o que este comissariado que se pretende criar aqui na região equivale à coordenação regional que está prevista no número 8 do artigo 12º do Decreto-Lei 159 de 2015. E se este comissariado que se pretende criar na região irá executar as ações previstas no plano de atividades da Comissão Nacional com as devidas adaptações ou se pretende ser uma entidade desarticulada deste plano nacional. Por outro lado, gostaria de saber qual o benefício ou utilidade em se criar um comissariado em vez da Comissão da Coordenação Regional da Comissão Nacional que já existe. E será que em vez de promover a agilização dos processos que este comissariado não será uma estrutura pesada e onerosa? Gostaria que nos esclarecesse algumas destas dúvidas para bem que possamos também dirigir o nosso sentido de voto.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silva.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de referir que a Convenção dos Direitos da Criança tem pouco mais de 20 anos e que a aplicação em Portugal e que a sua aplicação em Portugal tem um pouco menos. Temos, portanto, um longo caminho a percorrer, onde há muito a fazer ainda, e a criação deste secretariado é, na região autónoma dos Açores e, no entender do Partido Socialista, um passo muito significativo neste sentido. A criação, a descentralização das competências da Comissão Nacional há muito reivindicada na nossa região por todas as CPCJs da região dos Açores, que reclamavam por uma maior proximidade para facilitar a ligação com a própria Comissão Nacional, bem como por mais formação. Com a criação do secretariado, vimos finalmente, através do Decreto-Lei 159-2005, de 10 de agosto, essa possibilidade consagrada, como todos sabemos, e ficou bem patente na exposição da senhora secretária regional. Como também já ficou claro, mas nunca é demais repetir, o diploma reconhece as especificidades das regiões autónomas, bem como os poderes que lhe são concedidos, quer através da Constituição da República Portuguesa, quer do Estatuto Político Administrativo da região. Prevendo a descentralização das atribuições e competências da Comissão Nacional para as estruturas regionais e, no caso das regiões autónomas, são criadas por diploma pelos órgãos de governo próprio das mesmas. Mas também é claro no diploma a assunção da falta de capacidade da Comissão Nacional em chegar a todos os pontos do país com a qualidade que se espera e, por força de razão, com mais dificuldade quanto às regiões autónomas. É neste sentido criado, através desta proposta, um organismo que tem uma enorme missão nos Açores, a defesa e a promoção na nossa região dos direitos das crianças e jovens. Como podemos facilmente verificar, através da sua análise, através da análise da proposta, ela vai muito além de uma coordenação das CPCJs, tendo como fito mesmo propor melhorias contínuas às políticas regionais para a infância, de forma abrangente e transversal. E é reconhecendo o importante trabalho futuro do comissariado que o Partido Socialista teve em consideração os parceiros solicitados, por sinal, na sua maioria, muito positivos à proposta, e apresentou propostas de alteração que julgo já se encontrarão distribuídas ou muito brevemente serão distribuídas. Gostaria ainda de referir, e sem prejuízo de todas as valiosas respostas que certamente serão dadas pela Sra. Secretária Regional, dizer que relativamente às questões apresentadas, nomeadamente pelo PCP e pelo CDS-PP, que a maior parte das respostas aos senhores deputados se encontram esclarecidas na legislação nacional, Sr. Deputado Aníbal Pires. Portanto, a legislação nacional é bem clara quanto às questões que olha, nomeadamente a nomeação do Presidente do Comissariado, que, à semelhança do que acontece a nível nacional, e o que diz a nível nacional é que o Presidente é designado por despacho do Primeiro-Ministro, sob proposta de membro do Governo responsável pela área. Portanto, Sr. Deputado, é uma não questão, diria, a mesmo. De qualquer modo, Sr. Deputado, também nada impediria o Sr. Deputado de ter apresentado propostas de alteração à proposta do Governo. Relativamente à deputada Ana Espínola, se me é permitido, só gostaria de dizer que foram bem lembradas as recomendações do grupo de trabalho que o PS entende estarem amplamente respondidas nesta proposta e ainda referir que as mesmas foram aprovadas até por unanimidade no âmbito do grupo de trabalho. E disse, obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires. Para uma interpelação tem a palavra, Sr. Deputado.
Solicitar um intervalo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
É regimental, considerando o nosso horário, eu vou encerrar também os nossos trabalhos por hoje. Regressamos amanhã às 10. Interrompemos os nossos trabalhos ontem no ponto 2, proposta de decreto legislativo regional número 6810, que cria o Comissariado dos Açores para a Infância. De momento, a mesa não tem inscrições. Senhor Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. O documento que estamos a discutir neste ponto da nossa agenda transpõe para o ordenamento jurídico regional as competências da Comissão Nacional de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança, ou Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens. E muito bem, porque, aliás, é uma competência que resulta do nosso, da Constituição e do nosso Estatuto Político-Administrativo, compete à região este exercício destas competências. Até aqui tudo bem, o Governo apresenta o diploma que faz essa transposição e essa integração no ordenamento jurídico regional destas competências. Apesar de haver, conforme resulta também dos pareceres chegados à Comissão dos Assuntos Sociais, algumas reservas relativamente a alguns pontos de pormenor e que sinceramente esperávamos ver refletidas em algumas propostas de alteração que o Governo ou a maioria parlamentar pudesse apresentar ou acolher, infelizmente isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um documento importante para o apoio, a coordenação, a formação de todo o trabalho que deve ser feito, nomeadamente pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que sabemos deve ser um trabalho despolitizado, não dependente ou não influenciado por qualquer matéria do âmbito político ou partidário. E é nessa medida que também estranhamos que nesta transposição de competências e nesta criação do Comissariado para a Infância nos Açores se tenha optado por uma figura jurídica de um presidente do Comissariado que é remunerado, ao contrário do que acontece no continente, em que o presidente da Comissão Nacional para a Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens não oferece remuneração. Não compreendemos porque é que num país onde se dezenas largas de comissões de proteção de crianças e jovens são, de alguma forma, coordenados e auditados por uma comissão nacional que tem um presidente não remunerado e nos Açores com poucas, ou com manifestamente um número inferior àquelas que existem, às comissões de proteção de crianças e jovens que existem no país, se optou por um cargo de nomeação exclusivamente política, por indicação da Secretaria Regional da Solidariedade Social e nomeação pelo Sr. Presidente do Governo, de um cargo que seja remunerado, com uma remuneração que pode ser equivalente a de um cargo de direção intermédia de um primeiro grau ou, eventualmente, à remuneração de origem do Presidente que venha a ser, ou da Presidente que venha a ser, eventualmente escolhida. E é uma preocupação que o PSD tem, porque o trabalho, desde logo, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens quer-se, de facto, um trabalho efetivo na promoção dos direitos e na proteção das crianças e jovens dos Açores, que, como aliás resultou de um relatório feito por esta Assembleia, necessitam de uma atenção especial, não só na promoção dos seus direitos, mas na sua proteção, principalmente também porque vivemos numa região onde a pobreza infantil, e isso naturalmente incide sobre os direitos e a promoção dos direitos das crianças, tem uma incidência especial, sendo as crianças e jovens especialmente afetados pela situação de pobreza que na região é superior ao resto do país. E, portanto, correndo o risco de estarmos com este diploma a criar mais algum job, porque quando se criam os mecanismos para que haja, dentro de um partido que está há 20 anos no poder, uma certa disputa de nomeações, temos assistido por essas empresas regionais e pelos cargos de nomeação política, manifestamente a uma tendência cada vez maior de que haja o normal saltitar de cadeiras ou passar de uns lugares para os outros por parte de comissários políticos em diferentes instituições para as quais o Governo tem o poder de nomeação exclusiva, achávamos que esta não era uma área em que se devesse correr esse risco e que se devesse ter o cuidado. É verdade, Sr. Deputado Berto Messias, o senhor conhece bem aquilo de que eu estou a falar. E, portanto, seria curial e, desde logo, preventivo e importante que numa área tão importante para os Açores, para os nossos jovens, para as nossas crianças, não se corresse o risco de politizar, de partidarizar o trabalho das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Porque, acima de tudo, estão os direitos e a promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens dos Açores. Não está a dança de cadeiras que, eventualmente, pode surgir com a criação de mais este cargo político. Mas não é o único. Também o coordenador técnico. Não se compreende porque é que uma equipe técnica que irá trabalhar nesta comissão ou neste comissariado, que é totalmente composto por técnicos oriundos da Secretaria Regional, tem que ter um coordenador que depois ascende a um lugar com um estatuto remuneratório superior. É, no fundo, mais uma forma de promover a entrada de um atrito na escolha dos técnicos para ocupar estes lugares de importância na região. É uma pena que assim seja. Este diploma poderia muito bem não ter estes entraves a uma melhor aplicação na região e, de facto, Senhora Secretária, não percebemos qual é a necessidade de que o Presidente, nos Açores, de um comissariado que tem a seu cargo cerca de 19 comissões de proteção de crianças e jovens, que nem sequer vai ter competências de auditoria sobre essas comissões, porque, conforme resulta do diploma, essas competências ficarão na Comissão Nacional, não foram transpostas para a região essa auditoria às comissões de proteção de crianças e jovens em risco, e portanto nem sequer essa competência vai ter, ou seja, ainda tem menos competências ao fim e ao cabo do que aquelas que são exercidas pelo Presidente de uma Comissão Nacional que tem dezenas mais de comissões de proteção de crianças e jovens a seu cargo. E portanto é fruto, digamos, da forma de estar no governo que Vossas Excelências nos vêm habituando, de querer sempre e mais criar lugares para poderem distribuir a seu belo prazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente ao DLR apresentado e que cria o Comissariado dos Açores para a Infância, cuja função, digamos, o objetivo primordial é exatamente a defesa e a promoção dos direitos da criança, algumas das dúvidas e algumas, enfim, das incertezas que o Bloco de Esquerda tem ainda relativamente a este diploma já foram levantadas por outros partidos, não vou repeti-las, e a Sra. Secretária também ainda não teve a oportunidade de responder, falo-á com certeza. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda gostaria de dizer o seguinte: este não será, com certeza, o melhor diploma e o mais perfeito diploma à face da Terra sobre esta matéria. Terá seguramente limitações e talvez até alguns erros de interpretação. Mas o objetivo que tem é suficientemente valioso para nós, neste caso o Bloco de Esquerda, dar o benefício da dúvida à sua implementação. E cá estará esta Casa para, daqui a um ano ou dois ou três, fazer a avaliação da implementação deste Comissariado, do seu trabalho, dos seus resultados, para fazer propostas de alteração a este Decreto Legislativo Regional. E digo a esta Câmara com toda a franqueza o seguinte: eu ontem estava a ver o telejornal à noite e aparecia em rodapé, porque nem teve a dignidade de uma notícia, mas aparecia em rodapé na SIC Notícias a seguinte referência: durante o ano de 2015, mil milhões de crianças foram vítimas de abusos físicos, psíquicos e sexuais. Mil milhões de crianças, senhoras e senhores deputados. E, portanto, é brutal, é vergonhoso, quer dizer, é qualquer coisa que, enquanto homens e mulheres do século XXI, nós não devíamos sequer aceitar que passasse numa nota de rodapé. Mas foi assim que a notícia foi dada. E, inevitavelmente, eu lembrei-me do diploma que nós tínhamos ficado a discutir quando a sessão deste plenário acabou. E reafirmei a certeza que nós já tínhamos. Não é o melhor. Pode ser corrigido, mas neste momento é a forma de desatar a fazer um trabalho urgente e fundamental nesta região. Cá estamos para o corrigir no que tiver que ser corrigido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, a representação parlamentar do PPM já votou este diploma favoravelmente em sede de comissão. Nós, no âmbito do trabalho que foi feito para esta Assembleia em relação à análise das políticas que estão a ser implementadas no âmbito da infância e da juventude, nós constatámos que faltava alguma coordenação, alguma articulação e um núcleo central mais forte em termos de articulação das políticas que estão a ser desenvolvidas. A questão é esta. Nós tivemos a oportunidade de visitar várias instituições, tivemos a oportunidade de verificar e analisar o funcionamento de várias instituições que estão a trabalhar no terreno junto das crianças e que estão a fazer, muitas delas, um excelente trabalho, outras que têm outro tipo de dificuldades, e a verdade é que existem sinergias que não estão a ser aproveitadas, existem boas experiências, boas práticas que não estão a ser generalizadas, existia um déficit de coordenação. Esta iniciativa do Governo responde a esta necessidade objetiva de melhorar as políticas de coordenação, de articulação neste setor. Nesse sentido, da nossa parte, nenhuma dificuldade que isto tenha custos, do ponto de vista da articulação. É uma das prioridades do PPM, esta matéria, e, portanto, é evidente que existem sempre uma hierarquia de prioridades por parte dos partidos e das pessoas. Para nós, esta questão é uma prioridade e, portanto, que seja constituído um núcleo forte, com boas competências do ponto de vista do funcionamento burocrático e também com bons recursos humanos, nós consideramos que é desejável, tendo em conta as situações que estamos a enfrentar. Porque eu lembro o seguinte, o trabalho que foi desenvolvido nesta Assembleia em relação às crianças foi tendo em conta as notícias que nos chegavam todas as semanas de uma série de situações que a sociedade açoriana estava a enfrentar em termos de casos que estavam a ser noticiados todas as semanas. E é evidente que nós, enquanto parlamentares, enquanto instituição parlamentar, devemos encontrar uma resposta para este tipo de situações e verificar o que é que se pode fazer. Não vou aqui estar a referenciar as conclusões do relatório, que já foi analisado numa sessão anterior, mas há algo que era absolutamente fundamental, é que um órgão deste tipo, para melhorar a articulação e a coordenação, era absolutamente fundamental. Portanto, isso penso que é até a primeira das conclusões do grupo de trabalho. E, nesse sentido, esta iniciativa do Governo responde a essa necessidade que foi detectada, que foi referenciada por muitas entidades que estão a trabalhar no terreno e, portanto, nesse sentido é a resposta adequada. Já vi que o Partido Socialista fez entrar algumas propostas de alteração que, de facto, respondem a algumas questões de pormenor, algumas questões técnicas. Da nossa parte, demos também a entrada de uma alteração que tem a ver com o mandato do Presidente deste órgão. Nós consideramos que um mandato de 4 anos é demasiado longo e estamos a propor que seja reduzido para 3 anos. Isto é evidente que o Presidente pode exonerar a qualquer momento, mas o que é, em todos os setores da administração regional, mas especialmente neste tipo de situação, o que é importante é acautelar a estabilidade e acautelar também que não seja necessária uma intervenção política e, portanto, deixar que o mandato decorra e, portanto, que as políticas sejam implementadas com tranquilidade. E, portanto, eu considero que é mais avisado realmente um mandato mais curto, até porque a nível nacional é de 2 anos. Portanto, é esta pequena alteração de pormenor e, obviamente, vou votar favoravelmente, como já o tinha feito no âmbito da Comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional, tem uma palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, em relação às questões colocadas ontem e já hoje a propósito desta proposta para a criação do Comissariado dos Açores para a Infância, vou então prestar alguns esclarecimentos. Quanto à composição do Conselho Regional, constante do artigo 12º da proposta, esta constituição ou esta composição reflete a preocupação do Governo em integrar representantes não só dos membros do Governo com competências em matérias de políticas de infância, mas também representantes de outras entidades públicas, designadamente das freguesias e dos municípios, mas também representantes de entidades privadas com intervenção em matérias, nestas matérias, designadamente as IPSS e Misericórdias, Associações de Juventude e Associações de Pais. Conclui-se, por isso, da análise deste artigo, que o Conselho Regional é maioritariamente composto por outras entidades que não por representantes do Governo. Na modalidade restrita é um facto, o Conselho Regional é composto por elementos que representam departamentos do Governo e esta solução fundamenta-se no leque de competências que lhe está atribuída, designadamente no artigo 16º da proposta. Ou seja, para além do número de competências atribuídas ao Conselho Regional na modalidade restrita ser de facto restrita, apenas 5 em mais de 20 competências atribuídas ao Conselho Regional, também corresponde essas 5 competências atribuídas ao Conselho na modalidade restrita a atos de gestão corrente, conservando para a modalidade alargada as deliberações relativas a atos em matérias de particular importância institucional. Quanto à última questão colocada pelo Sr. Deputado Aníbal Pires relativamente às competências de aprovação do Regulamento Interno e do Relatório de Atividades, remeto para a leitura da alínea Y do artigo 13º da proposta, que atribui as competências de aprovação dos referidos documentos ao Conselho Regional na sua modalidade alargada. Ao Presidente do órgão compete apenas a apresentação destes documentos ao Membro do Governo com competência em matéria de solidariedade. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Espínola, quanto ao cumprimento das recomendações desta Assembleia produzidas no relatório sobre políticas de infância, cumpre referir o seguinte. De entre as 6 recomendações de âmbito genérico apresentadas pelo Grupo de Trabalho, a maioria é de facto respondida pela criação desta estrutura, designadamente melhorar ao nível da estrutura do Governo os mecanismos de planificação, articulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de proteção das crianças na região autónoma dos Açores. Mais formação contínua para os elementos das CPCJs e a constituição de uma equipe técnica que dê apoio a todas as CPCJs da região e que assuma, entre outras funções consideradas importantes, o domínio formativo. E também, por fim, a maior dinamização da modalidade alargada das CPCJs. No que diz respeito às recomendações de caráter específico para esta Secretaria Regional da Solidariedade Social, importa informar que, no decurso do corrente ano, foi já reforçada a formação dos funcionários da Rede de Equipamentos Sociais afetos a lares de acolhimento, está a terminar um ciclo de formação de 63 técnicos na área da educação parental que decorreu em São Miguel, na Terceira, e que se conclui hoje aqui na Ilha de Faial. Já implementamos uma resposta especializada na Freguesia da Maia para acolhimento de jovens com deficiência e com processo de promoção e proteção, e contamos até ao final do ano abrir uma resposta especializada para acolhimento de jovens com problemas de saúde mental. Relativamente às restantes questões que colocou, o comissariado é mais do que a coordenação regional das CPCJs, assume essa missão, mas também um conjunto de outras, de entre as quais volto a destacar o acompanhamento e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade na defesa e promoção dos direitos das crianças e sua proteção. Este comissariado executa as ações do Plano Nacional com as devidas adaptações, conforme dispõe o número 8 do artigo 12º do Decreto-Lei 159/2015. Quanto aos recursos humanos afetos ao comissariado, estes corresponderão à exata medida das necessidades e competências atribuídas a este comissariado. Importa referir ainda que o próprio Decreto-Lei 159/2015 dispõe que, no que diz respeito às coordenações regionais, artigo 13º, serão afetos um mínimo de 3 elementos recrutados de entre os trabalhadores da administração direta, indireta, regional e local, e agora acrescento que o financiamento destes recursos técnicos será assegurado pela Comissão Nacional à semelhança do que acontece no restante território nacional. Portanto, daqui se conclui que, ao contrário do afirmado, a estrutura será leve, sobretudo quando avaliadas as atribuições e competências que lhe estarão atribuídas. No que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruto da Costa, quanto a melhorias, Sr. Deputado, e na própria Comissão, infelizmente o Sr. Deputado não estava presente, mas estava presente o Deputado Paulo Pares, e as minhas últimas palavras foram, Sr. Deputado, o que nos interessa é ter uma proposta consistente e que produza os resultados pretendidos. E mostrei, desde logo, total abertura para acolher quaisquer que fossem as propostas de melhoria, no sentido de termos aqui uma solução que correspondesse à vontade da larga maioria deste Parlamento, aliás, porque decorre de um diagnóstico feito por esta Assembleia, a necessidade desta resposta. O que eu estranho, Sr. Deputado, é que para si não constitua estranheza que em 2015 o PSD e o CDS a nível nacional tenham eles próprios proposto que o Presidente da Comissão Nacional fosse nomeado pelo Sr. Primeiro-Ministro sob proposta do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, portanto naturalmente também uma nomeação política. E o que eu estranho, Sr. Deputado, é que também não estranhe, ao mesmo tempo que as coordenações regionais sejam nomeadas pelo Sr. Presidente da Comissão Nacional. Naturalmente que me parece que reduzir a discussão deste diploma, esta questão, todos os recursos, Sr. Deputado, serão poucos, aliás, como a própria Assembleia diagnosticou na segunda recomendação genérica que faz, sugere ao Governo que incremente os meios financeiros canalizados para a promoção das políticas públicas de promoção à infância. E penso que assegurarmos a remuneração dos elementos que vierem a ser necessários para pôr em prática este desígnio, todos os recursos serão poucos. E é de facto esta a preocupação do Governo. E também devo dizer que, como o Sr. Deputado sabe bem, quanto à remuneração do Sr. Presidente da Comissão Nacional, estamos a falar de uma pessoa que tem dedicado a sua vida a estas questões, é um facto, mas como sabe é aposentado e portanto ofere por essa via necessariamente uma remuneração. E penso que das questões que foram aqui colocadas, queria agradecer à deputada Zoraida Soares e ao deputado Paulo Estevão as palavras que nos dirigiram no sentido de que, naturalmente com defeitos, como todas as propostas que aqui a esta casa chegam, naturalmente com defeitos, mas com o mérito que lhe reconheceram, agradeço as palavras e tenho a dizer que, Sr. Deputado João Bruto da Costa, as propostas de alteração, como aqui já foi referido, podem ser feitas por todos os que aqui têm assento, portanto, naturalmente, que se alguma proposta tiver a fazer, cá estaremos com certeza para analisar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu lamento que a Sra. Secretária não me tenha feito explicar suficientemente quanto às reticências que coloquei relativamente a esta questão do diploma, relativamente ao cargo do Presidente do Comissariado. Mas eu vou tentar explicar melhor, porque manifestamente deve ter sido por insuficiência da minha parte que não me fiz entender. A questão não está, eu não sou talvez assim tão distraído que não saiba como é que é feito o diploma de 2015 aprovado por um governo que não socialista, relativamente à nomeação do Presidente da Comissão Nacional. Eu posso ler para que todos tenham essa noção. A Comissão Nacional tem a seguinte composição, artigo 6º, número 1, alínea A. O Presidente, que é designado por despacho do Primeiro-Ministro, sob proposta do membro do Governo responsável pela área da solidariedade e segurança social, diante personalidades de reconhecido mérito. Que eu saiba, não está aqui o nome do atual Presidente da Comissão Nacional. Portanto, o cargo não foi criado para ele. É um cargo que, naturalmente, o facto de ser aposentado ou deixar de ser aposentado não tem nada a ver, não diz aqui que tem que ser um aposentado também. O que diz é depois, no artigo 7º, não há remuneração para este cargo. A única coisa que o Sr. Presidente da Comissão Nacional tem direito é ajudas de custo e às despesas que efetuo em nome da Comissão Nacional. Não tem qualquer remuneração. Isto para o território nacional, até agora também incluindo a região autónoma dos Açores. O que é que diz a proposta do Governo relativamente a esta situação? Artigo 8º, Estatuto Remuneratório. Número 1. O estatuto remuneratório do Presidente corresponde ao do cargo de direção intermédia de primeiro grau, podendo, no entanto, optar pelo vencimento de origem no caso da nomeação recair em funcionário público que ofira uma remuneração superior. E, portanto, Eu acho que é esta a diferença de um governo que não é socialista e que não criou um job para nomear alguém que possa ter interesse num estatuto remuneratório diferente, ou que possa ter interesse político, ou quem que possa... Eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas é atrito que é criado numa situação onde não deve haver este tipo de atritos. Mas deixe-me também colocar outra situação. No artigo 17º, senhora secretária, é prevista a criação de uma equipe técnica, eu já falei nisto há pouco, eventualmente não me fiz explicar. No artigo 17º do diploma que estamos a discutir, é criada a equipa sob epígrafe, equipa técnica operativa, diz assim o seu número 2. A equipa técnica operativa é integrada por trabalhadores oriundos das administrações direta, indireta, regional e local, entidades públicas empresariais, associações e fundações de direito público ou privado, recrutados, e depois repare nesta expressão, preferencialmente através de instrumentos de mobilidade. Ora, como todos sabem nesta casa, porque são legisladores, a utilização da expressão preferencialmente cria a discricionariedade suficiente ao Governo Regional para preferencialmente fazer o que quer no recrutamento de uma equipe técnica. Ora bem, se nós estamos a criar um diploma fundamental que transpõe para o direito regional competências importantíssimas no âmbito da proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens, que não queremos que haja interferências de outro caráter que não efetivamente uma preocupação genuína com a promoção e promoção dos direitos das crianças e jovens, porque é que o Governo tem esta tendência para meter a discricionariedade da nomeação, do recrutamento e da escolha dos técnicos, que pode depois influir outros critérios que não aqueles que devem presidir à escolha efetiva das melhores pessoas para executar estas funções. Isto é algo que não nos que ao PSD, como eu disse na minha primeira intervenção, poderia ter sido acolhido pelos parceiros que chegaram à Comissão, e vamos ver se nós nos entendemos. Chegam parceiros à Comissão dos Assuntos Sociais, parceiros que todos nós temos conhecimento. A maioria não acolhe esses parceiros nas suas propostas de alteração. O Governo, daquilo que eu estou a falar, senhora Deputada, o Governo não acolhe essas indicações ou esses alertas ou essas preocupações manifestadas, nomeadamente pelo parecer da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo, aliás muito fundamentado e que levanta muitas questões. O que é que eu posso depreender disso? É que se o Governo Regional... tem algum problema, Sr. Deputado Domingos Cunha, com esta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? Eu não. Eu limito-me a aceitar aquilo que os... Oh, Sr. Deputado, sabe o que é? É que eu limito-me a aceitar, como bom, que quem trabalha no terreno com estas questões, se calhar sabe um bocadinho melhor do que quem nunca viveu estas problemáticas, eventualmente as possa trabalhar. Exatamente. Eu falo com a pessoa certa. Exatamente. E, portanto, se o senhor certamente tem experiência de terreno a trabalhar nas problemáticas relacionadas com a promoção e proteção dos direitos das crianças e com as crianças e jovens em risco, certamente que dará o seu contributo para relevar que estas preocupações possam persistir em mais nomeações, em mais criação de cargos eventualmente políticos, remunerados e bem remunerados. Remunerados e bem remunerados. A diferença é essa. É que eu não compreendo, tal como não compreendem outros, tal como não compreendem pessoas que trabalham no terreno, que haja necessidade dos Açores terem um presidente de um comissariado de infância que é remunerado a este nível, e no continente, que tem uma dimensão muito maior e um trabalho muito mais vasto, não haja essa necessidade. Certamente que gostaria
que houvesse uma explicação para isto. Eu não vejo a explicação para esta diferença. A única explicação que eu vejo para esta diferença é a discricionariedade, o poder absoluto de poder dispor e dispor, de ter à vontade para fazer o que muito bem entendem na escolha ou, eventualmente, na disputa dos lugares que querem que exista sempre na administração regional, na habitual dança de cadeiras que nós vamos assistindo ao longo destes últimos 20 anos. E, portanto, para terminar e dando corpo àquilo que tenho dito e que não é dito por mim, é dito por um parecer chegado à Comissão, deixem-me só citar o ponto 26º deste parecer chegado por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo. Por último, e estou a citar, parece-nos que, com a presente proposta de diploma e subsequentes diplomas regulamentares, pretende-se de forma encapotada transformar as CPCJ, que é Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para quem não sabe, em unidades administrativas, tuteladas por um departamento do Governo Regional, com dependência direta de um comissariado, entidade que, ao que parece, funcionará como interlocutor da CPCJ junto da Comissão Nacional, colocando em causa a autonomia funcional das comissões e transformando-as em meras entidades administrativas executoras do comissariado. Eu penso que esta preocupação que chegou neste parecer, entre outras que constam dos pareceres, poderiam ter sido em conta. Ficava o diploma muito mais adequado para a realidade que pretende dirigir-se. Temos pena, o PSD lamenta, que não tenha sido essa a opção do Governo e por isso alertámos para estas questões que podem de alguma forma minar um bom diploma que devia e deve ter como preocupação central a promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silva.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Bruto da Costa, olha, tenho muita pena que o senhor se tenha ficado por ler o parecer de uma das CPCJs e não tenha lido nem o diploma, nem a proposta do Governo Regional. E se... Até porque se o tivesse feito, já haveria esclarecidas todas as suas dúvidas que aqui foram apresentadas. No entanto, gostaria de referir que é com satisfação que vemos uma certa unanimidade em torno deste diploma, apresentado aqui por vários grupos parlamentares e por representações parlamentares, e isso também advém certamente da importância da matéria que está aqui a ser discutida. Relativamente ainda à questão da remuneração ou não do Presidente, é verdade que o diploma nacional é omisso quanto à remuneração do Presidente. Nada diz quanto ao facto de ser obrigado o voluntariado, não refere nunca que tem que ser em regime de voluntariado, não refere. No entanto, era bom, e aqui digo mais uma vez, era bom que lesse o diploma nacional, aprovado em 2015 a 10 de agosto, portanto, do vosso governo, onde prevê a gerência de um orçamento próprio e com toda a autonomia, que pode ser incluído para remunerações. Nada diz que não podem ser as remunerações previstas, feitas através do orçamento da própria Comissão Nacional. Na região, ao contrário, é verdade, optou-se por deixar claro que é importante que quem vai ter entre mãos desígnios tão importantes deva ser remunerado. Portanto, fica apenas claro no diploma regional o que o nacional é omisso. Só. Quanto aos parceiros, ao termos ou não assumido ou assimilado os parceiros que foram enviados à Comissão, os parceiros, como podem ver, como se pode constatar, pelo menos para quem leu todos os parceiros e não se ficou só pela leitura de um deles, são maioritariamente positivos ao diploma. No entanto, o Partido Socialista verteu propostas de alteração feitas nos parceiros que achou pertinentes, bem como até o PPM achou que deveria apresentar propostas de alteração e também apresentou. Agora, senhor deputado Brito Costa, nós estamos à espera das propostas de alteração do PSD.
Muito bem.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Relativamente a algumas das preocupações e reservas que coloquei ontem na primeira intervenção, dizer o seguinte, por parte da bancada do Partido Socialista, quer a intervenção da deputada Graça Silva, quer nos incomodados e inúmeros à partes do grupo parlamentar do Partido Socialista, aquilo que, digamos, foi a base da contestação ou da crítica às reservas e aos pedidos de esclarecimento que fiz, foi o facto de esta proposta de decreto legislativo regional ser, no fundo, a transposição da lei nacional e que, portanto, que olhasse para aquilo que tinha acontecido na República e que aquilo que se está a fazer aqui é, no fundo, a mesma coisa. Tem, de facto, algumas nuances, mas, no fundo, é a mesma coisa. O que não quer dizer que seja bom aquilo que foi feito na República. Até me parece estranho que o grupo parlamentar do Partido Socialista se socorra do facto disto ser uma lei da República aprovada pelo PSD, pelo CDS-PP, do governo do PSD e do CDS-PP e, digamos, não a transformar ou, pelo menos, não a procurar melhorar. Até porque... Então, mas melhorou ou não melhorou? Vejam lá se entendem. Melhorou ou não melhorou? Vamos lá ver. É que a argumentação não tem sido essa. Depois, há aqui uma questão que para a representação parlamentar do PCP é fundamental e que tem a ver com o seguinte. O exercício da autonomia... O senhor está com algum problema auditivo?
Senhor deputado, pronto. Aníbal Pires, por favor.
A questão é a seguinte. O exercício da autonomia faz-se nestes momentos. E, portanto, se nós estamos a transpor um decreto-lei... Para o quadro jurídico regional, o que estamos a fazer... Temos de adaptar à nossa realidade, em função das competências que nós temos. Mas a questão é a seguinte, é que as alterações que são feitas, se calhar, não estão relacionadas com a especificidade regional. Não estão relacionadas com isso. Não estão, efetivamente. Portanto, os esclarecimentos que foram prestados pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, quer pela deputada Graça Silva, quer, enfim, pelos inúmeros e incomodados à partes do grupo parlamentar, de facto, fundaram-se nisso. Não no esclarecimento, mas na remissão para aquilo que foi feito na República. A senhora secretária, e agradeço os seus esclarecimentos, Porque, efetivamente, e no que concerne à resposta que deu à representação parlamentar do PCP, não foi por esse caminho, e agradeço-lhe isso, mas, Sra. Secretária, as minhas reservas continuam. Isto é, as suas, digamos, a procura que fez no sentido do esclarecimento não deixa a representação parlamentar do PCP satisfeito. E há, de facto, aqui uma questão que para nós é essencial. Relativamente a esta questão, como a muitas outras questões, e aliás o Partido Socialista, até durante esta legislatura, fez, em determinada altura, tomou a iniciativa, enfim, que não podemos deixar de registar como positiva. Que foi,
agradeço por isso, que termine, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. Foi, por exemplo, nas nomeações para os presidentes de conselhos de administração das empresas públicas, haver uma audição prévia em sede de comissão. É evidente que não se trata aqui da mesma coisa. Mas a verdade é que há aqui um peso excessivo da tutela e deixando a Assembleia Legislativa Regional dos Açores completamente à margem de qualquer possibilidade de acompanhar o trabalho do comissariado. E isso é que nos desgosta, Sra. Secretária. Afinal de contas, o Partido Socialista quer e valoriza, quer a participação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, valoriza a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ou não. E, sendo assim, Sra. Secretária, e de facto há aqui um peso excessivo governamental no comissariado, nós não podemos dar o apoio a esta iniciativa. E, portanto, ficar-nos-emos pela abstenção. Muito obrigado, Sra.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação desta proposta de decreto legislativo regional. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi, na generalidade, aprovada, com 28 votos a favor do PS, 16 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e uma abstenção do PCP.
Vamos passar agora ao debate e votação na especialidade. Não havendo inscrições, vamos então começar a votação. Coloco à votação o artigo 1º e 2º deste diploma. Julgo não haver oposição a esta votação em conjunto. Não havendo, 1º e 2º. Não havendo, vamos então votar o artigo 1º e 2º deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 3º com a alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação conjunto os artigos 4º e 5º. Não há oposição. Está então à votação o artigo 4º e 5º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 6º, nomeadamente ao seu número 1. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PPM a este mesmo artigo 6º, nomeadamente o seu número 2. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE no PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação o artigo 6º com estas duas alterações que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Pergunto à Câmara se posso fazer votação conjunta desde o artigo 7º ao 11º. Todos separados? O 8º separado? Senhor deputado Nível Pires, também o 8º separado? Está então agora à votação o artigo 7º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 8º, separar 1 do 2. Está à votação, então, o número 1 do artigo 8º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O número 1 do artigo anunciado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM, 17 votos contra do PSD e 1 do PCP.
Está então agora à votação o número 2 do artigo 8º. As senhoras e os senhores deputados concordam, número 2 do artigo 8º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O número 2 do artigo 8º foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação, os artigos estão à votação, os artigos 9º, 10º e 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração, que neste caso é uma proposta de substituição integral à proposta de alteração que já tinha sido dada entrada ontem, por parte do PS ao artigo 12º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CSPP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação o artigo 12º com as alterações que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 13º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está agora à votação a proposta, o artigo 13º com esta alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso votar conjuntamente os artigos 14º a 17º. Senhor deputado Aníbal Pires. Então tem que ser um. Está então à votação o artigo 14. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 15. As senhoras e os senhores deputados concordam. Artigo 15. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BL, do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 16. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação o artigo 17. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Coloco então agora à votação a proposta de alteração, neste caso uma proposta de eliminação, ao número 3 do artigo 18 apresentada pelo PS. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 18 com esta alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação conjunto os restantes três artigos do diploma. Seu deputado. 19 então é o que será votado imediatamente. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação o artigo 20 e 21º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada, com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 abstenção do PCP.